Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. O presidente do Governo Regional considerou que o orçamento para 2026 é de determinação e esperança, apesar de não ser possível satisfazer os problemas todos, e prometeu dar prioridade à saúde.
É um orçamento de determinação e de esperança. É a oportunidade de prosseguir a modernização das nossas ilhas, de reforçar a coesão, de qualificar as pessoas e transformar o nosso modelo económico. A história olhará para este momento.
José Manuel Bolieiro falava nas intervenções finais da discussão do Plano e Orçamento dos Açores para o próximo ano na Assembleia Legislativa na cidade da Horta. O líder do Governo Regional prometeu que vai estar do lado certo da história numa altura em que os Açores podem ser um laboratório do futuro e uma fronteira avançada de Portugal no mundo.
Raros são os momentos em que uma região pode transformar-se estruturalmente. Este é um deles. O Plano de Recuperação e Resiliência e o Programa Açores 2030 representam 550 milhões de euros para 2026.
Bolieiro apontou a saúde como uma prioridade inquebrantável e justificou o aumento do orçamento naquela área com a modernização de hospitais e centros de saúde, a contratação e valorização de profissionais, a melhoria das condições de trabalho e o reforço das respostas nas ilhas mais isoladas.
Por isso, por conjunto dos anos 25 e 26, o orçamento da saúde foi aumentado em cerca de 100 milhões de euros. É muito, e ainda assim, quiçá, insuficiente.
José Manuel Bolieiro avisou também que recusa permitir que a negatividade de alguns paralise o governo regional ou que a divisão promovida por alguns enfraqueça o executivo. Ora, o Partido Socialista acusou o governo de enganar os açorianos com o plano e orçamento para 2026, mas anunciou que não vai votar contra as propostas devido à necessidade de executar os fundos comunitários.
Esperamos sinceramente que o governo consiga executar na íntegra os fundos comunitários que estão ao nosso dispor. E é essa a única razão para que o Partido Socialista não vote contra este plano e orçamento para o ano 2026. A verdade é que o Partido Socialista está disponível para ajudar e melhorar as más propostas que nos são apresentadas. É por isso que o Partido Socialista apresenta neste debate, para este plano e orçamento, 30 propostas de alteração.
Berto Messias, líder parlamentar do Partido Socialista. O Bloco de Esquerda confirmou que vai votar contra as propostas de plano e orçamento e acusou o governo de querer sustentar uma clientela política e uma elite económica.
Parafraseando Salgado Maia, é porque queremos acabar com o estado a que chegamos que votamos contra o plano e orçamento. Estamos cá para ajudar a construir um futuro melhor para os Açores.
António Lima, deputado único do Bloco de Esquerda nos Açores. O PAN, que também vai votar contra, considerou que o plano e orçamento são documentos com falta de visão e são uma oportunidade perdida.
Este plano pode ter números, mas falta-lhe alma. E um governo sem alma não pode conduzir uma região que vive de coragem, de trabalho e de esperança. É por isso que nesta casa reafirmo: os Açores merecem mais, merecem a verdade, merecem visão e merecem um governo à altura do seu povo. Por tudo isto, o PAN vai votar contra.
Pedro Neves, deputado único do PAN. A Iniciativa Liberal anunciou igualmente o voto contra os documentos por considerar que estes apenas preparam o governo para sobreviver ao presente, denunciando uma dependência orçamental mascarada de virtude.
Este é um governo que se vangloria de gastar mais em saúde, mais em educação, mais em habitação, mais em tudo, sem esconder a visão socialista do Estado como provedor universal. Mas onde está a reforma? Onde está a eficiência? Onde está o alívio para as famílias e para as empresas? Não está, não existe. O governo tem um plano de despesa a Iniciativa Liberal teria um plano de responsabilidade. Este plano e este orçamento não preparam os assuntos para o futuro,
mas
prepara o governo para sobreviver ao presente.
Nuno Barato, deputado único da Iniciativa Liberal. O Chega considerou que a região merece muito mais do que um orçamento tímido e acomodado, como aquele que é apresentado pelo Governo Regional de Coligação para o próximo ano.
Os Açores merecem mais, muito mais que este orçamento tímido e acomodado. Merecem ambição, merecem visão, merecem coragem. E enquanto aqui estivermos, podem ter certeza, continuaremos a ser a voz do povo. A voz dos que trabalham, dos que produzem, dos que pagam impostos. Dos que não têm lobbies, nem têm gabinetes para os proteger.
José Pacheco, líder parlamentar do Chega Açores. Ora, por parte dos partidos da coligação, o líder parlamentar do PSD considerou que o orçamento do Governo Regional para o próximo ano é responsável, desafiante e projeta os Açores para o futuro.
E o orçamento para 2026 mantém os impostos mais baixos do país, reforça o rendimento das famílias, investe na habitação, investe na educação, aposta na saúde, apoia idosos, famílias e jovens, cumpre o PRR, reforça setores estratégicos para a nossa economia. É um orçamento responsável, desafiante e que projeta os Açores para o futuro.
João Bruto da Costa, líder parlamentar social-democrata. Por seu turno, o CDS-PP elogiou a proposta de orçamento para 2026, dizendo que moderniza a região sem esquecer as pessoas e defendeu que a coligação do Governo Regional não apaga diferenças, antes soma vontades.
A coligação não apaga diferença, soma vontades. E soma vontades porque os líderes dos três partidos focam-se no essencial, focam-se no que une e focam-se no interesse dos Açores. E é essa soma que nos torna mais fortes, mais equilibrados e mais capazes para servir os açorianos.
Pedro Pinto, líder parlamentar do CDS-PP Açores. O PPM disse nas declarações finais da discussão do plano e orçamento para o próximo ano que o Partido Socialista pode continuar a anunciar o fim do mundo, mas o partido prefere anunciar o futuro.
O PS pode continuar a anunciar o fim do mundo. Nós preferimos anunciar o futuro. E mais do que anunciá-lo, é construí-lo, ilha a ilha, pessoa a pessoa, dia após dia.
João Mendonça, deputado único do PPM Açores. A votação do plano e orçamento dos Açores, cuja discussão começou na segunda-feira na Assembleia Regional na cidade da Horta, deverá acontecer esta quinta-feira. Os partidos com assento na Assembleia Legislativa dos Açores apresentaram 131 propostas de alteração ou aditamento ao plano e orçamento da região para o próximo ano, com o Partido Socialista e o PAN a liderarem o número de iniciativas com 43 e 33 respectivamente. O plano de investimentos para o próximo ano apresentado pelo Governo recebeu 64 propostas de alteração, 16 do PS, 16 do Chega, 30 do PAN e 2 do BE. Já para o orçamento foram submetidas 67 alterações, 27 por parte do Partido Socialista, 8 pelo Chega, 3 pelo PAN, 28 pelo Bloco de Esquerda e 1 pelos partidos da coligação. Ora, o PS propõe, por exemplo, a implementação de um plano de reestruturação do setor das pescas, um programa de apoio às exportações e à internacionalização dos produtos regionais e ainda o reforço dos assistentes operacionais nas escolas. O Chega quer reforçar a verba destinada ao cheque saúde e cheque dentista, além de propor um aumento da dotação para a requalificação de caminhos agrícolas. Por sua vez, o PAN apresentou alterações para a criação de casas de transição para vítimas de violência doméstica e de espaços para resgate de animais de grande porte, sugerindo também a revisão do plano e ordenamento turístico ou o reforço dos apoios às associações de proteção animal. Nas alterações propostas pelo Bloco, destaca-se a criação de uma rede pública de creches, um programa extraordinário de integração de trabalhadores precários e incentivos à fixação no Serviço Regional de Saúde. Antes das declarações finais por parte dos partidos, o Governo Regional destacou que o robustecimento do Sistema Regional de Proteção Civil é prioridade absoluta da ação governativa e o Plano e Orçamento para 2026 destina 12,5 milhões de euros para o setor.
O ano de 2026 ficará marcado pelo superior compromisso de execução de fundos comunitários para dar cumprimento a esta opção estratégica, absolutamente racional e rigorosa. Torna-se necessário que os departamentos não abrangidos por projetos PRR, como acontece com a área do ambiente, assumam responsável e solidariamente uma redução das respectivas dotações a favor de outros departamentos com compromissos assumidos no quadro deste instrumento financeiro.
Alonso Miguel destacou, entre outros, a aquisição de mais 12 novas ambulâncias de socorro para reforçar o dispositivo de emergência pré-hospitalar e a entrega das últimas duas viaturas de combate a incêndios de um conjunto de 9 adjudicadas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira, é o novo líder da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, a AMRA, sucedendo no cargo ao ex-autarca social-democrata Alexandre Gaudêncio. Os novos órgãos sociais da AMRA foram eleitos na passada terça-feira na Assembleia Intermunicipal que reuniu na sede da Associação, tendo o autarca Carlos Ferreira sido eleito por unanimidade para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Ora, o autarca destaca para já 3 objetivos claros.
Criação de soluções habitacionais, um tema central neste momento em todas as ilhas dos Açores e a nível nacional e internacional também. A revisão da Lei de Finanças Locais, um processo que está já em curso e no âmbito do qual a Associação de Municípios da Região terá certamente uma palavra muito importante também a dizer. E, em terceiro lugar, o aproveitamento máximo dos fundos comunitários por parte dos municípios para se promover desenvolvimento e a melhoria das condições de vida das nossas populações. Estarão, naturalmente, entre os mais importantes ao longo dos próximos anos.
Ora, ainda segundo um comunicado da AMRA, o novo Conselho de Administração tem ainda como vogais António Miguel Soares, Presidente da Câmara Municipal do Nordeste, Catarina Cabeceiras, líder da Câmara Municipal de Velas, Pedro Melo, Presidente do Município da Povoação e Ana Brum, Presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico. Também eleita por unanimidade, a mesa da Assembleia Intermunicipal é liderada por Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. O Vice-Presidente é António Reis, líder do Município de Santa Cruz da Graciosa e tem como Secretária Elizabeth Noia, Presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores. A AMRA tem sede em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, e foi constituída em 19 de dezembro de 1986 e integra os 19 municípios do arquipélago dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Comissão Europeia disse estar em estreito contacto com as autoridades portuguesas, nomeadamente dos Açores, sobre a reestruturação da companhia aérea açoriana SATA, após o Governo Regional ter solicitado a prorrogação do prazo do plano. A posição surge um dia depois de o Governo Regional ter anunciado, no contexto das reuniões regulares com a Comissão, que foi solicitada a prorrogação até 31 de dezembro de 2026 da decisão relativa à reestruturação do Grupo SATA, tendo em conta a resposta do mercado e complexidade do processo. Esta prorrogação permitirá garantir a conclusão das medidas previstas no plano de reestruturação e assegurar a estabilidade operacional e financeira do grupo. Portugal e a ESA, a Agência Espacial Europeia, assinaram o acordo para a aterragem do voo inaugural do Vai-Vem Space Rider em Santa Maria, prevista para 2028. O acordo foi assinado em Bremen, na Alemanha, onde hoje termina o Conselho Ministerial da ESA, com Portugal a ser representado pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. O voo inaugural do Space Rider, que decorrerá da Guiana Francesa, levando a bordo uma experiência de radiação do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, está agora previsto para 2028, depois de ter sido anunciado para 2027. Trata-se de um veículo espacial reutilizável, não tripulado, concebido para missões de curta duração em órbita baixa, para experiências em microgravidade, demonstrações tecnológicas e eventual colocação de pequenos satélites, regressando depois à Terra. Na ilha de Santa Maria irá funcionar o Porto Espacial de Açores, o primeiro licenciado em Portugal, onde o consórcio que o vai explorar espera arrancar com o lançamento de voos orbitais para a colocação de satélites em 2027. Portugal comprometeu-se a reforçar a sua participação na ESA, de que é Estado-membro há 25 anos, com 204,8 milhões de euros para o período 2026-2030, orçamento que contempla as infraestruturas para a aterragem do Space Rider. O preço dos combustíveis nos Açores aumenta no próximo mês de dezembro, com a gasolina a custar mais 0,3 cêntimos por litro e o gasóleo mais 1,3 cêntimos por litro. Segundo um despacho publicado em Jornal Oficial, este aumento é justificado com o ajustamento do preço máximo de venda ao público, com as recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos. A partir de 1 de dezembro, a próxima segunda-feira, a gasolina sem chumbo de 95 octanas passa a custar aproximadamente 1,62 euros por litro. Já o preço do gasóleo rodoviário ficará fixado em aproximadamente 1,45 euros por litro. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, aumenta 1,3 cêntimos por litro em dezembro, e o gás butano também registra uma subida do preço no próximo mês de dezembro de 1,5 cêntimos por quilo.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Está de regresso mais uma edição da Expo Açores Artesanato. Entre hoje e o dia 1 de dezembro, 84 empresas artesanais vão marcar presença na maior feira do setor na região, a ter lugar na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Com a lotação esgotada de stands, o evento vai contar com artesãos de todas as ilhas, exceto Santa Maria, Corvo e Graciosa. Esta é uma oportunidade para os participantes promoverem e comercializarem os seus produtos, e a altura do ano não poderia ser a melhor.
As expectativas são sempre boas, porque é, como disse, uma altura muito favorável ao consumo, e mesmo não havendo consumo, divulgar o feedback que nós temos da maior parte dos artesãos e artesãs é que, de facto, divulgação dos seus produtos e o feedback do público, o facto das pessoas apreciarem o trabalho. Estamos a falar de peças feitas todas elas à mão. É uma maneira de sensibilizar as pessoas para as nossas tradições. Os próprios workshops que nós organizamos têm esse efeito, reportar ao Natal, mas reportar ao trabalho manual, ao desenvolvimento, ao contacto, pelo menos com algumas técnicas artesanais.
Alexandra Andrade, coordenadora do CADA, o Centro de Artesanato e Design dos Açores, organizador do certame. Haverá ainda workshops diários sobre técnicas de confecção, de presépio de lapinha, da bola em tecido, do postal de Natal, entre outros. Contará também com animação musical de vários grupos.
Temos dois workshops, um de presépio de lapinha, outro de patchwork. Vamos ter a atuação do Grupo Folclórico Ilha Verde. Depois, na sexta-feira, teremos a visita da Senhora Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, que será acompanhada pelo Grupo Folclórico Passos de Bruma. Depois, no sábado, vamos ter dois workshops, um infantil, para elaborar um postal de Natal, outro também em patchwork, para construir uma estrela. Vamos ter uma atuação colaboração muito interessante de um agrupamento proveniente da Ilha de Santa Maria, em Gengro Aldenga, que é, no fundo é uma fusão da música tradicional da viola da terra com outras sonoridades mais contemporâneas. Depois, no domingo, vamos ter mais dois workshops que já estão escutados. Os Presépios de Lapinha é quase obrigatório fazermos, porque tem dada a altura, não é? A próxima de Natal é uma tradição muito nossa e tem sempre muita adesão. Depois vamos ter também a atuação do Toadas. Entretanto, na segunda, feriado 1 de dezembro e o último dia, temos mais dois workshops e a atuação do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz de Lagoa.
Expo Açores Artesanato Natal 2025 é uma iniciativa da Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, através do CADA. Decorre entre hoje e 1 de dezembro no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada. Pode ser visitada hoje e amanhã, entre as 6 da tarde e as 23 horas, no sábado, domingo e segunda-feira, das 14 às 23 horas.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tenha a continuação de uma ótima quinta-feira.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.